Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
18+. E sobre esse gesto que o Zé Maria e o Constantino estão falando, o Museu do Holocausto de Curitiba, no sul do país, fez uma nota de repúdio e, claro, condenando esta cena, apesar de todas essas justificativas e as análises que foram feitas aqui na Jovem Pan. Mas, de qualquer forma, só registrando, o Museu do Holocausto de Curitiba fez uma nota, inclusive, com postagem nas redes sociais.
10 horas em ponto.
Repita.
10 horas.
E termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Você ouvinte, a você espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, lembrando todo o conteúdo disponível para você no Panflix. Voltaremos amanhã, Adriana, sexta-feira. Até lá.
Combinado. Até lá, Thiago Berraich. Obrigada por hoje também. E boa quinta-feira para todos nós.
Até amanhã.
Loja 100. Mesmo com lojas fechadas, em respeito à nossa gente, continuamos trabalhando por você. Estamos construindo novas lojas e dobrando a capacidade do nosso centro de distribuição para oferecer mais produtos com mais facilidade e preços ainda melhores. Porque vai passar e o futuro vai ser nota 100. Fique bem. Loja 100.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Construindo um futuro nota 100 pra você. Fique bem. Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Bom dia para você, minha excelência, você que acompanha a programação da Jovem Pan. Estamos no ar com o nosso Morning Show, a sua revista eletrônica favorita, sempre de segunda a sexta-feira por aqui, das 10 às 11h30 da manhã, te trazendo muita política, entretenimento, variedades, tudo junto comigo, Paulo Matias, Paulinha Carvalho, Vinícius Moura, Adrilles Jorge, Joel Pinheiro da Fonseca, com as nossas participações especiais do Mago Zé, o nosso Zé Maria Trindade. Hoje, dia 25 de março de 2021, quinta-feira, a semana não acabou ainda não, a gente vai com vocês até as 11h30 da manhã, contando muito com a audiência e com a presença, com a participação de cada um de vocês. Sem vocês, esse programa aqui não existe. Sinal amarelo. No discurso mais firme até agora sobre as ações do governo na pandemia, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, diz que não há mais espaço para erros primários e que a resposta do parlamento pode ser fatal. No Morning Show desta quinta-feira, nossos comentaristas analisam para que endereço Lira mandou esse recado. Também no programa de hoje você vai ver que um gesto feito por um assessor especial do presidente da República, Jair Bolsonaro, virou alvo de investigação no Senado Federal. E tem mais, não é só isso não no programa de hoje. Sérgio Moro quebra o silêncio após ser considerado parcial pelo STF e uma entrevista com o epidemiologista Pedro Halal. Entre vários assuntos, ele vai falar sobre como o Brasil atingiu a marca de mais de 300 mil mortes por Covid-19. Tudo isso e muito mais no Morning, que está chegando nesta quinta-feira, agora, ao vivo, no seu rádio, no YouTube e na Panflix. Paulinha, bom dia.
Bom dia. E como você falou, não estaríamos aqui sem a nossa audiência, que hoje aproveita o momento no Twitter para comentar o Morning Show. Hashtag já é tradicional para vocês, hashtag comente o Morning. Se você tem pergunta para o Pedro Halal, pode mandar aqui, a gente pode trazer no telão para ele responder. E claro que os assuntos são quentes, né?
Sim.
E eu tenho certeza que vocês querem opinar no Twitter. Por favor, de uma forma leve, memes, gifs, pra gente usar aqui no final do programa, hashtag comente o Morning.
Muito bem, bom dia, meu querido produtor Vinícius Moura. Nossa audiência crescendo a cada dia, mas isso se dá também pelo pega pra capar que Exato. Existe neste programa entre Adriles Jorge e Joel Pinheiro da Fonseca. Isso. O clima é muito tenso aqui, né?
Não, e ontem também entre Adriles e Joyce, né? Que foi a nossa pílula mais assistida, se você ainda não viu. A Joyce chamando o Adriles de doido. Corre lá pro YouTube que você vai assistir. Mas vamos lá, Paulo, que eu quero saber também na nossa hashtag, Paulinha, dos especialistas em gestos, né? Isso. Ontem nós vimos muitos especialistas em gestos. Quero saber o que a galera achou desse gesto do Felipe Martins, assessor do Bolsonaro.
Boa, Vini. Hashtag comente o Morning Show. Nós queremos saber aquele gesto lá que nós, obviamente, não vamos repetir aqui. Mas a gente quer entender o que significa isso, né, Paula Carvalho? É uma boa pergunta pro dia. Adriles Jorge, bom dia para você, meu querido. Qual o seu destaque nesta quinta-feira?
Ok, ok, ok. A gente vai dar uma aula de semiótica gestual desse gesto atávico na história da gestuação brasileira.
Tem outros significados disso aí, hein? Esse gesto aí é polêmico.
Ué, vai daqui da cabeça de cada um,
daqui
vai da cabeça da
mídia. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Cadê o nosso Joel Pinheiro da Fonseca, produção? Coloca ele aqui no Aê, aí, Joel Pinheiro da Fonseca, apareceu aqui no nosso telão. Tudo bem, Joel? Como é que você tá? Qual o seu destaque do programa de hoje?
Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu gesto para todo mundo é esse aqui não tem dupla interpretação, não, esse aqui é legal. Obrigado. E meu destaque do dia, ter Arthur Lira como amigo é para pessoas dispostas a correr riscos.
Muito bem, bom dia Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília, para conversar com a gente, trazer muita informação relevante da capital federal. Bom dia, Zé. Ô Zé, o negócio está começando a pegar fogo aí, hein?
É, as faturas estão chegando, né? Se acumulando sobre a mesa, preciso resolvê-las.
Bom dia para vocês, Zé. Vamos nessa, gente? Vamos começar o programa de hoje, então? Vamos repercutir o duro discurso do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na noite desta quarta-feira. Vini, apesar de não citar ninguém, ele não falou nenhum nome, a fala veio horas depois da reunião entre os chefes de poderes lá no Palácio do Planalto, né?
Exatamente, numa reunião em que o presidente Jair Bolsonaro também anunciou ali a criação de um comitê, mas horas depois o Arthur Lira falou sobre essas ações do governo, que não é mais permitido, não há mais espaço para erros primários, e aí mandou esse recado duro, Paulo, esse recado firme de que está apertando o sinal amarelo e que o remédio do parlamento pode ser um remédio muito amargo e até mesmo fatal. Vamos assistir o recado do Arthur Lira.
Estou apertando hoje um sinal amarelo. Para quem quiser enxergar, não vamos continuar aqui votando e seguindo um protocolo legislativo com o compromisso de não errar com o país. Se fora daqui, erros primários, erros desnecessários, erros inúteis, erros que não são muito menores do que os acertos cometidos continuarem a serem praticados. Os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável. Não é esta a intenção desta presidência. Preferimos que as atuais anomalias se curem por si mesmas, frutos da autocrítica, do instinto de sobrevivência, da sabedoria, da inteligência emocional e da capacidade política.
Tá aí, então, Paulo. Então ele diz assim, não é esta a intenção desta presidência, mas ao mesmo tempo deixa ali muito claro o recado que ele quis passar. Não citou nenhum nome, mas também falou sobre esforços na área das relações exteriores, né, diplomáticas, né, e também do meio ambiente. Então dando recados aí também para Ernesto Araújo e Ricardo Salles. E esse discurso, como você falou, Paulo, aconteceu horas depois este encontro dos chefes de poderes, onde foi anunciado ali um comitê, né, para lidar ali das ações contra a Covid-19, e alguns integrantes deste comitê ficaram um pouco preocupados com a fala logo após a reunião do presidente Jair Bolsonaro, de que insistiu um pouco na questão do tratamento precoce, né? Vamos ver o que o Bolsonaro falou.
Um comitê que se reunirá toda semana com autoridades para decidirmos ou redirecionarmos o rumo do combate ao coronavírus. A unanimidade, a intenção de nós cada vez mais nos dedicamos à vacinação em massa no Brasil. Tratamos também de possibilidade de tratamento precoce. Isso fica a cargo do ministro da Saúde, que respeita o direito e o dever do médico off-label tratar os infectados. É uma doença, como todos sabem, ainda desconhecida. Uma nova cepa ou um novo vírus apareceu. E nós, obviamente, cada vez mais nos preocupamos em dar um atendimento adequado a essas pessoas.
Tá aí, Paulo. Então, apesar do reconhecimento do presidente Jair Bolsonaro sobre a potência desta nova cepa do coronavírus e do discurso em defesa da vacinação, ele volta a falar em tratamento precoce e em nenhum momento do discurso dele ele defende também nenhuma medida de restrição, nenhuma medida de isolamento, que é visto como uma preocupação por esses integrantes do comitê que será liderado, Paulo, pelo presidente do Congresso, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
Muito bem, Vini. Resumiu bem tudo o que aconteceu ontem em Brasília. Vamos para lá conversar com o nosso Zé Maria. Ô Zé, você acha que o fantasma do impeachment pode voltar?
Olha, não é esse o recado não, viu? O presidente da Câmara, ele tem poder para iniciar um processo de impeachment, mas ele não tem poderes para regimentar forças, ou seja, votos para aprovar um processo na Câmara e depois no Senado Federal. Mas é o caminho, né? Esta fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, foi estudada, ela foi lida e simbológica, porque dita e falada da mesa da direção dos trabalhos, né? Então foi um recado duro e direto. Os dois presidentes da Câmara e Senado voltaram de São Paulo, de reunião com empresários, diferentes. Eles voltaram de uma maneira muito mais firme, no sentido de tentar dar palpites no governo e trazendo esses recados de demissões do ministro de Relações Exteriores e do ministro do Meio Ambiente. O recado dos empresários é de que os dois, principalmente o ministro de Relações Exteriores, estariam atrapalhando os negócios deles, dos empresários, ou seja, do Brasil no exterior. Não só da compra de vacina, mas também atrapalhando. Este é o recado ao governo. Só que é o seguinte, o ministro de Relações Exteriores foi indicado por Carlos Bolsonaro, filho do presidente, e é alinhado com o presidente Jair Bolsonaro, assim como o ministro de Meio Ambiente, que é executa uma política ambiental do presidente Jair Bolsonaro. Olha, o Arthur Lira foi duro, mas, como eu disse, a fatura sendo apresentada. O Centrão é como um aplicativo. Ele leva um presidente de um lado para o outro, cumpre com a palavra. Mas ele cobra como aplicativo. Se a fatura não for paga, os próximos pedidos não serão atendidos. Então, este é o sinal amarelo. Este é o alerta. Primeiro, transporte não atendido, é que o Centrão estava certo de que ficaria com o Ministério da Saúde, com o Dr. Luizinho, e segundo, há um apoio maior no governo e do governo, principalmente fazendo aí esse elo com a área empresarial, e isso não está acontecendo. Esse é o recado.
Perfeito, Zé. Joel, queria a sua opinião sobre esse comitê que foi criado pelo presidente da República.
Pois é, ele cria um comitê, eu não teria grandes expectativas sobre o trabalho desse comitê, nada vai mudar, o trabalho que tinha que ser feito no Brasil já não foi feito na esfera federal, agora a gente tem um trabalho de contenção dos piores picos da pandemia muito nas mãos dos estados e municípios, eu acredito que a gente não vai ver grandes coisas, daí o presidente já reverteu, né? Lembra que dois dias atrás as pessoas estavam dizendo, nossa, será que o Bolsonaro mudou? Será que agora vai mudar? Já está falando de novo do tratamento precoce, ou seja, da cloroquina e de outros remédios. Hoje em dia ele busca não dar tanta atenção à cloroquina, que era a única que ele realmente vendia para todo mundo ali uns meses atrás. Porque está bastante claro que ela especificamente não deve ter efeitos. Certamente não o bastante para mudar qualquer coisa na pandemia, posto que mesmo lugares que tomam um monte tiveram aí seus leitos totalmente ocupados por pacientes de Covid. Enfim. Eu não esperaria grandes mudanças. O que a gente pode esperar é, sim, daqui em diante, uma pressão cada vez maior do Centrão. Essa pressão cada vez maior é para que o Bolsonaro entregue mais partes do governo para pessoas mais alinhadas ou membros dos partidos políticos que compõem o Centrão. Isso, em alguns casos, pode ser muito ruim, porque você entregar na mão do que há de mais fisiológico, mais velha política nesse Brasil, pastas importantes. Em outros casos, pode até ser um progresso. É melhor ter um político velho do centrão dominando uma pasta do que um alucinado de extrema direita ideológica que queima o Brasil no mundo inteiro, como é o caso do Ernesto Araújo nas relações exteriores. Então eu espero que, pelo menos nesse caso, o centrão consiga fazer valer a sua pressão. O Brasil se prejudica muito tendo um Ernesto Araújo e outras figuras, como esse assessor Felipe Martins também assessorando.
Nós vamos falar disso, calma, que nós vamos falar disso.
Não vou falar dele em específico, mas só mais um exemplo de como as nossas relações internacionais estão na mão de pessoas profundamente desqualificadas, como o nosso chanceler, que não consegue nem formular uma frase direito, é um diplomata que não sabe falar, enfim.
Ô, Joel, a pergunta...
Espero que nesse caso, pelo menos, o Centrão consiga.
A pergunta que não quer calar, então, aqui neste programa, você diz que prefere o Centrão do que qualquer indicado do Bolsonaro, é isso?
Não, é verdade. Eu prefiro o Centrão do que o...
Falou isso, sim. Falou exatamente isso. Prefiro o velhinho do Centrão ao chanceler.
Eu prefiro chamar o VAR. Prefiro chamar o VAR.
Vamos chamar o VAR. Produção, por favor.
Paulo, não descaracterizem minhas palavras. O que eu disse é, às vezes, é melhor um indicado venho do Centrão do que alguém alucinado de extrema-direita.
E você acha que são todos indicados do Bolsonaro?
Isso quer dizer o quê?
Não, é
uma coisa que a gente falou.
Pega um exemplo, um indicado para a economia pelo Bolsonaro, Paulo Guedes. Ele não é um alucinado de extrema-direita. Nesse caso, acho que ele faz um trabalho melhor do que fará o ministro do Centrão.
Muito bem. Agora é com você, Adri Jorge. Eu quero saber a sua tese do tratamento precoce. Você tem que convencer as pessoas disso. Vai.
Não, eu acho que, assim, os dois pilares que o Bolsonaro está exatamente fazendo com essa tentativa de acomodação, de não agressividade, esse pacto de não agressividade entre os três poderes numa luta pelo Covid. Primeiro, ele está lutando contra um isolacionismo que já foi derrotado. Os números de São Paulo continuam péssimos, os números do Rio Grande do Sul continuam péssimos. O lockdown é um fracasso nacional. Eu acho que isso vai ficar bastante patente daqui algumas semanas. Então, ele está justificando essa reunião em torno das únicas duas coisas que ele pode fazer: a vacinação em massa, que está sendo feita a contento, longe do ideal, mais uma vez, porque o mundo inteiro está longe do ideal, e do tratamento precoce. O que falta ao presidente é exatamente azeitar e melhorar e sofisticar o discurso. Porque tratamento precoce é confundido com kit Covid, com cloroquina. Isso realmente não tem efetividade. Ontem, o médico Zé Balos, o médico das estrelas da Jovem Pan, fez uma entrevista extraordinária aqui falando exatamente da relação paciente...
Médico das estrelas?
Médico das estrelas da Jovem Pan. Depois eu te conto quem são.
Ah, eu quero saber.
Depois, enfim. Depois eu te conto. Mas ele falou exatamente... Assim, a Paulinha sabe quem são. Ele falou exatamente da relação paciente-médico, da aplicação de corticoides na hora certa, no momento certo, da aplicação de anticoagulantes, da aplicação de ivermectina, azitromicina e outros remédios, mas numa relação interpessoal entre médico e paciente, e não de uma profilaxia, de um kit Covid indiscriminado. Só que esse tipo de coisa, que eventualmente ajudaria a desafogar aos hospitais, ajudaria, como ajudou o doutor Zé Balos, a melhorar a saúde, a salvar vidas e a desafogar o sistema hospitalar, não é colocado de maneira clara para as pessoas. Ao contrário, a mídia faz uma demonização de qualquer tipo de tratamento precoce. Faz uma coisa assim: fulano teve um problema hepático que tomou azitromicina. Ou seja, uma pessoa, se tomar overdose de aspirina, ela vai ter um problema, mas se ela tiver uma condução médica bastante responsável, e é nesse sentido que o Bolsonaro tem que aplicar a ideia de um tratamento precoce, ela vai melhorar e vai desafogar o sistema hospitalar. Ou seja, políticos, alguns médicos e alguns pseudocientistas demonizam uma coisa que poderia ser muito, e melhoraria muito o sistema hospitalar e o combate à Covid. Em relação ao Centrão, isso é simplesmente disputa pelo poder. A gente viu a entrevista recente do Pazuello dizendo que deputados iam lá cobrar pichuleco. A gente viu que o Bolsonaro se negou a colocar, certo ou errado, um expoente do Centrão no Ministério da Saúde. Isso é o Centrão exatamente clamando pela sua fatia do poder para dar apoio ao Bolsonaro. Isso é exatamente uma fatia do sistema político ultrapassado okay. e podre do Brasil.
Não sobre me convenceu. Não me convenceu sobre tratamento precoce. Sabe por que não me convenceu?
Posso pontuar sobre o tratamento?
Posso só fazer uma observação, meu querido Joel Pinheiro da Fonseca? Super rápido, eu já passo para você. Ó, ó o gesto do Joel. Esse gesto ele vai usar bastante. Por que não me convence esse negócio do tratamento precoce hoje? Por quê? O Joel Pinheiro da Fonseca pega uns especialistas, sabe a patota Joel Pinheiro da Fonseca, aquela galerinha que ele gosta bastante, tem relação e tal. Ó, o fulano falou, o ciclano falou, o beltrano falou. Aí esse aqui pega o telefone pro Osmar Terra, fala, Osmarzinho, ó. E aí,
me
como
conta,
é que tá aí
conta,
o tratamento precoce e tal, não sei o quê, pega, dá uma ligada pra mais dois, três médicos e tal, bom, é isso. Aí um puxa de um lado, outro puxa do outro. Qual é o problema dessa história? Não tem árbitro.
Mas eu não
sabe
tenho.
Por quê?
Eu
sabe por que não tem árbitro?
Eu
então,
não tenho
calma,
receita.
Calma,
calma.
Sabe porque...
disse do poder discricionário dos médicos.
Calma,
não
calma. Deixa eu só concluir o raciocínio. Sabe por que não tem árbitro? Porque a ciência é mutável. Nós estamos em desenvolvimento.
Isso aí.
A verdade
esse é o meu argumento.
A verdade da história é que ninguém sabe de nada.
Mas,
não tem uma verdade.
Mas peraí, peraí, peraí. Pode ter isso. Ó, a questão do corticoide e anticoagulante, de fato, são remédios que estão sendo utilizados, sim. Agora, na questão de ivermectina e cloroquina, os estudos apontam para que isso não dá certo.
Sim, mas tem outros remédios.
Agora, é uma doença nova, recente, que tem um ano, entendeu? Isso. Então, as pessoas estão tentando de
mas,
tudo.
Paulinha. Peraí.
Você não consegue passar dessa forma,
calma,
né?
Calma, vamos organizar aqui.
Eu acho que é uma confusão, porque passar, o que acontece? Peraí. Tem muita gente que começa a ouvir tratamento precoce e acha que é o quê? Ah, não, se eu tomar ivermectina, eu já nem pego essa Covid. Eu tô falando que tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso, Adriles. Eu sei porque eu converso com médicos, são as minhas fontes aí, Paulo, que me contam que muitas pessoas já tomam achando que isso vai prevenir, entendeu? Que é uma coisa que não acontece.
Autoprescrição jamais.
Agora, a questão é que todas essas informações são completamente bagunçadas. O presidente não ajuda a organizar.
Ele
só
discurso,
atrapalha. E a questão é isso. A ciência anda. A cloroquina foi uma esperança? Foi. Os médicos dizem que hoje a gente já tem estudos o bastante para descartar.
Não,
agora, tem outros tratamentos que estão sendo usados em hospital. Estão sendo testados.
Peraí, deixa eu ouvir o nosso Joel Pinheiro, que ele tinha pedido a palavra antes. Vai lá, Joel.
Eu acho que a coisa é um pouco mais profunda até do que isso, Paulinha. Uma coisa é o seguinte, a gente tem uma doença, a gente não conhece ainda os tratamentos, tem uma série de drogas e remédios que podem ou não podem ter efeito. E cada médico tem a liberdade, tem a autonomia de prescrever aquilo que, dentro das evidências limitadas que cada um tem, ele acredita que pode ter efeito. Se ele acreditar que a ivermectina vai ter efeito, ele, com controle, vai usar isso e vai testar nos seus pacientes, vai vendo ali o que pode funcionar ou não. Isso é permitido de ser feito desde o início da pandemia. Ninguém jamais proibiu um médico nesse país. Ninguém jamais proibiu um médico nesse país de receitar ivermectina, de receitar cloroquina, de fazer qualquer outra coisa. O que está em discussão é o governo federal transformou um coquetel de remédios na política pública dele para aplicar em massa e indiscriminadamente por toda a população. Como é que o governo fez isso? Primeiro, usando centenas de milhões de reais de recursos para produzir e distribuir cloroquina em solo nacional. O exército foi destacado para produzir cloroquina. Amazonas estava às vésperas da falta de oxigênio em Manaus. O que o governo fez? Enviou kits Covid, enviou cloroquina lá para Manaus. O governo lançou um aplicativo, não é um médico,
isso já passou,
é um aplicativo
em
que a pessoa colocava os seus sintomas, e esse aplicativo receitava a ela, para qualquer sintoma que ela colocasse, ele receitava cloroquina, ivermectina e tudo mais. Coisas que a pessoa pode ir sozinha na farmácia comprar. Ou seja, o que o governo está fazendo, Adriles, não é o que você está dizendo. Não é deixar que um médico possa receitar isso, todo médico pode e tem feito. O que o governo fez foi uma política de produção, distribuição em massa e promoção, empurrar goela abaixo da população, um kit de remédios indiscriminadamente, com efeitos colaterais que a gente está vendo agora, inclusive hepáticos, inclusive pessoas morrendo por falta de transplante.
Joel,
então é uma coisa...
Peraí, calma, tem ordem aqui, e custou vidas. Finaliza, Joel, eu quero ouvir o Zé, em seguida vou ouvir o Adriles.
Exato, então só para finalizar, é um kit de coquetel, um coquetel de remédios que sim tem efeitos colaterais, tem pessoas que passam mal por causa dele, oferecidos indiscriminadamente à população, e pior, levou muita gente a não se cuidar, porque o Bolsonaro vendeu a ideia de que era uma cura, vendeu a ideia de que era uma cura mágica, que resolvia o problema da Covid. É o que ele falava da cloroquina.
Okay,
então as pessoas não se cuidaram e pegam a doença. Isso era parte de uma estratégia do governo. Ele queria produzir a imunidade de rebanho e dar cloroquina para todo mundo. Ele queria que as pessoas se infectassem.
Deixa eu ouvir o nosso Zé Maria Trindade agora.
Ô Paulo, olha, se você tivesse acompanhado aqui a entrevista do presidente do Conselho Federal de Medicina, todas essas respostas aí já estariam claras na sua cabeça, como eu fiquei muito bem esclarecido. Ontem, a Associação Médica Brasileira, né, divulgou uma nota querendo banir a possibilidade de medicamentos e tratamentos. Só que o Conselho Federal de Medicina é ele que congrega os médicos e ele determina. Se o conselho disser não se pode usar cloroquina, o médico que usar estará infringindo o estatuto do conselho e pode, inclusive, ser descredenciado, ou seja, impedido de exercer a profissão. Então, o que diz o Dr. Mauro? Primeiro, não existe provas de que o lockdown funciona. Está lá na entrevista dele, ele fala, desculpa, não tem. Há um pressuposto e tal. Não existe nenhuma prova científica de que o confinamento resolve o problema.
Ponto. Perfeito,
tratamento precoce. Aí ele diz o seguinte, existem estudos, ele diz, está à disposição no CFM, existem estudos que mostram que a cloroquina traz resultados e existem estudos que mostram que a cloroquina não traz resultado. O conselho decidiu o seguinte, que isso vai para o chamado ato médico, que é a lei que dá ao médico o direito de decidir ali com o paciente.
Perfeito. Adriles, para a gente fechar esse assunto,
sim,
porque tem
claro,
muita
a questão é o contrário do que o Joel está falando, é muito mais simples. O que a gente está querendo é exatamente que o médico tenha autonomia e o poder discricionário que lhe é outorgado pelo Conselho de Medicina para prescrever todo e qualquer tipo de tratamento que possa eventualmente salvar vidas e melhorar a questão das internações. Vários remédios são prescritos nesse sentido. A ciência, como o Paulo bem disse, é um processo contínuo. Não há um remédio específico que cure a Covid. Então, existe uma série de tratamentos profiláticos que podem ser ministrados. Só que a mídia, bem como algumas autoridades médicas, impedem todo e qualquer tipo de debate sobre o tema. Pior, tem juízes no Rio Grande do Sul, juízes no Brasil, que impedem, que estão fazendo politicamente, impedindo qualquer tipo de tratamento, pedindo banimento de remédios como cloroquina e ivermectina, que podem ser auxiliares, como o Zé bem disse, no tratamento da doença. Ou seja, esse debate está sendo interdito por gente da mídia que não entende nada de medicina, por gente do judiciário que não entende nada de medicina, e aí sim, Joel, que é politizar uma questão. Ou seja, pessoas que estão tentando salvar vidas, médicos que estão tentando salvar vidas com hipóteses testadas ao longo do tempo, estão tendo seu trabalho cerceado por gente da mídia, do judiciário e de outras esferas.
Deixa eu fazer uma sugestão aqui para o nosso
produtor. Quem politizou talvez, foi o Bolsonaro, né?
Vamos talvez.
Deixar procurar as pessoas,
por favor,
é uma
queridos,
tentativa.
Por favor, vocês já falaram. Eu acho que nós poderíamos pensar numa ideia aqui, Paulinha Carvalho. Nós trazemos exatamente duas pessoas da área médica, afinal de contas nós temos aqui um poeta e um filósofo debatendo a questão do tratamento precoce, mas se a gente trouxesse duas pessoas da área médica que divergem, a gente pode fazer um baita de um debate.
O Marlos é genial.
É para pensar, meu caro produtor.
Vamos pensar.
Okay? Muito bem. Gente, vamos mudar o roteiro aqui, a pauta, porque agora vem polêmica no Morning Show. Um gesto feito pelo ex-assessor especial do presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, durante sessão no Senado Federal com o chanceler Ernesto Araújo, virou alvo de apuração do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Paulinha, que gesto foi esse?
Vamos conferir as imagens. E para você que está no rádio, eu vou tentar descrever aqui o gesto para você entender do que é que a gente está falando. Então, pode passar aí as imagens do que aconteceu. Então, a gente tem ali o Felipe Martins fazendo a posição que é o indicador e o polegar fechados, os três dedos outros levantados, o que muita gente identifica, por exemplo, como um símbolo de ok. Né? Agora, acontece que, por exemplo, ali na situação que aconteceu, o Randolfo Rodrigues entendeu como um outro tipo de símbolo que também serve de interpretação aqui no Brasil, que é como se fosse ele mandar para aquele lugar que a Anitta tem uma tatuagem, entendeu? Ele entendeu isso, ele entendeu assim, ó, esse cara tá ali fazendo um gesto obsceno durante a sessão, e isso não é admissível, é falta de decoro, então ele foi lá e alertou o Pacheco sobre esse gesto, né, que ele interpretou como um gesto obsceno. Acontece que também no âmbito da internet, esse gesto é reconhecido como indicativo de supremacistas brancos, né? Então, seriam ali os três dedos que representariam o W, os dedos fechados que fariam referência ao P, white power, poder branco, e que isso seria ali um símbolo usado para identificação de supremacistas. Então, isso começou a repercutir muito na internet. As pessoas começaram a falar muito sobre isso. Eu, particularmente, não sabia disso, mas fui ver que, de fato, é um ponto de atenção da Liga Antidifamação, que é uma organização que monitora crimes de ódio nos Estados Unidos. O próprio Instagram tem restrições para esse símbolo, porque reconhece que é usado, sim, como essa espécie de recado, de sigla. E até o presidente Bolsonaro parece que não gosta muito, não. Recuperaram um vídeo dele, que a gente pode mostrar agora, em que um apoiador ali se aproxima dele, faz o símbolo e olha o que o Bolsonaro diz. Vamos soltar o áudio para a gente poder ouvir o que ele diz aí. Não vai
Solta de novo
para a gente ouvir a fala do presidente em relação ao símbolo do apoiador.
Pega mal pra mim, né?
Pega mal pra mim, não faz esse símbolo, não. Então, parece que até o presidente sabe bem que esse símbolo pode ser interpretado dessa forma negativa. Bom, imaginem a confusão na internet, então, que aconteceu em relação a isso. O que, que o Rodrigo Pacheco falou em relação à solicitação do Randolph Rodrigues? Vamos conferir o que disse. Olha, pedirei à Secretaria-Geral da Mesa, igualmente à Polícia Legislativa, que identifiquem o fato apontado. E tendo havido, de fato, o fato, nas circunstâncias como Vossa Excelência Randolph aponta, serão tomadas todas as providências e enérgicas por parte da Presidência do Senado. No Twitter dele, o Felipe Martins fez um post em referência a esse gesto e ele disse o seguinte, olha, um aviso aos palhaços que desejam emplacar a tese de que eu, um judeu, sou simpático ao supremacismo branco, porque em suas mentes doentias enxergaram um gesto autoritário numa imagem que me mostra ajeitando a lapela do meu terno. Serão processados e responsabilizados um a um.
Muito bem, Paulinha Carvalho, eu tenho uma tese dessa história, hein? O Randolph Rodrigues ia falar, aí ele chegou e falou, puta, que saco, meu, o cara vai falar, vai abrir. E aí, todo tumulto foi transformado.
Porque assim, né, Paulo, se ele realmente foi ajeitar o terno, é um gesto um pouco
ajeitar o terno, eu acho,
né,
que
pra ajeitar
o terno.
Eu acho que ele tava
um gesto insatisfeito, ele dizendo, putz, que
a questão
chatice,
da supremacia, a única coisa, assim, eu não duvido de nada, tá? Não duvido de nada e acho que também quem está cravando qualquer coisa aí também pode estar viajando, porque não dá para saber direito.
Chutômetros.
É chutômetro. É, a questão da supremacia, eu acho que assim, o cara ia se arriscar assim numa sessão, fazer um gesto como esse, sabendo que estava sendo filmado.
Não, mas podendo dar uma desculpa, aí é covarde também, né? Você faz uma coisa e pode dar uma desculpa. Ah, eu tava arrumando meu terno.
Porque depois ele dá outras ajeitadas no terno.
Mas tem um ponto.
Eu fico mais com a teoria, que é chute também. Tá, do tipo, nossa, aqui tá um saco, o Randolph falando.
Eu apostaria nisso.
Vou fazer um sinalzinho pra câmera?
Paulinha, tem um ponto importante.
Não, mas pro Randolph, na frente
dele.
Pra outra pessoa?
Pra uma pessoa que tava ali.
Mas tem um ponto importante. O que tava sendo discutido na hora? O que o Senado estava discutindo?
O Ernesto Araújo.
Estava respondendo. Mas tem uma questão também, Paulo, que dizem que ele recebeu uma mensagem antes. Tem uma teorias, né? Teorias que surgem na internet. São teorias. Que ele teria recebido uma mensagem antes e as pessoas imaginando assim. Ele recebeu uma mensagem que dizia que ele estava em cena, digamos assim. E aí ele resolve fazer esse símbolo. Tem essa teoria também acontecendo ali na internet.
Olha, meus amigos, o Brasil não é para amadores.
Não é.
Joel Pinheiro da Fonseca, sua análise sobre o gesto.
Vamos lá. Sabe o que me lembra? aquela pessoa que está de óculos, né, e vai arrumar o óculos bem com o dedo do meio, né, de propósito, para passar o recadinho dela de que está mandando alguém tomar naquele lugar, mas quer fingir que está fazendo outra coisa, está só arrumando o óculos, ou coçando o olho, ou seja lá o que for. Isso é similar. Isso é similar, é de uma infantilidade, mostra o baixo nível a que as nossas relações internacionais estão jogadas, e tem ainda essa possibilidade ainda mais perversa. Esse Felipe Martins, ele é um olavista, ele é um aluno do Olavo de Carvalho, ele é completamente mergulhado...
O Olavo não é supremacista branco.
Nesse mundo, nesse mundo de extrema-direita da internet. Não é a primeira vez que ele, por acaso, acaba publicando algo que tem tudo a ver com o que esses movimentos de extrema-direita fazem. Por exemplo, ele publicou um trecho de um poema que era um poema que abria o manifesto daquele atirador da Nova Zelândia, um branco alucinado que matou vários muçulmanos ali numa mesquita. Então, quer dizer, essa simbologia, ele usa aquela estética que chamam de tinha uma fotinho no banner do Twitter dele, Fast Wave, uma imagem meio distorcida, meio... Enfim, são vários símbolos que a extrema-direita online usa. É uma coisa meio adolescente, eles se reconhecem nesses símbolos. Então, vamos botar bem discretinho aqui um símbolo nosso. Sabe o que é um símbolo deles? É um sapinho. Não sei se já viram esse Pepe the Frog, enfim, é um sapinho que virou símbolo também da extrema-direita. É de uma coisa meio adolescente, assim, mas que usam para passar sinaizinhos uns para os outros. Um sinalzinho que a maior parte das pessoas não vai compreender, vai achar até que é loucura, porque qual o sentido daquilo? Qual o sentido de um copo de leite representar alguma coisa? Uhum. Mas usam ali de forma intencional numa cena para justamente se reconhecerem como membros de um mesmo grupo. Eu quero ver o Felipe Martins, isso seria positivo, eu gostaria de ver o Felipe Martins condenando a extrema-direita, condenando a alt-right que usa esses símbolos, condenando todo esse mundo de pessoas alucinadas, muitas racistas, mas não todos. Outros são islamofóbicos ao extremo do homicídio, inclusive. Outros defendem governos autoritários de maneira geral. É uma série... Outros são misóginos de uma maneira brutal também, que odeiam as mulheres. Enfim, eu gostaria de ver... Aí sim seria positivo. Uma condenação. E não mais uma vez em que, puxa, que coincidência, ele usa bem esse símbolo, daí ele tem um motivinho para dizer que não era, e fica essa discussão que não leva a nada. O fato é o seguinte, temos gente profundamente desqualificada em posições de poder.
Vai lá, Drilis.
A alucinação é de uma mídia e de uma inteligência que fica querendo arrumar pelo em ovo. Ou seja, você atribuir um significado de um gesto e aí fazer todo um arcabouço discursivo em cima de uma suposta supremacia branca. O próprio Felipe já falou, não sou supremacista branco, ele diz que é judeu. O Olavo não tem nada de supremacia branca, quem leu ele minimamente sabe exatamente disso. Aí atribuem ao Bolsonaro tomando um copo de leite. Você acha que o Bolsonaro fez aula de semiótica de extrema direita para dizer que tomar um copo de leite lá no interior do Arizona, numa seita chamada QAnon, isso é um gesto supremacista? Isso é absolutamente patético, ridículo, irrisível. Ou seja, talvez alguém possa até fazer algum desses gestos que aprenderam de alguma forma, exatamente para irritar uma mídia e causar esse tipo de confronto,
isso,
de discussão inócua, patética e inútil. Não acho que seja o caso no caso do Felipe Gander Martins. Eventualmente, ele simplesmente... Eu acho, a minha tese é que ele estava fazendo um gesto obsceno de cansaço. Agora, a desqualificação do gesto da pessoa que faz eventualmente um gesto de arrumar a lapela, fazer ok... Ou, sei lá, fazer uma coisa obscena, é absolutamente patético. Transmutar isso em um gesto neonazista, de supremacia branca, de extrema-direita, fazer toda essa análise de um gestual em cima de o quê? De um governo que não tem denúncia de corrupção, de um governo que está indo relativamente bem, apesar dos percalços, que tem um substrato de popularidade. Isso é simplesmente conversa para boi dormir, Joel, desculpa.
Queridos, deixa eu só... Joel, muito rápido, por favor, querido.
Não, é engraçado. O Nietzsche também rápido, foi utilizado pelo nazismo.
Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Adriles e Joel, tô com o tempo estourado aqui. Vou pedir que vocês me ajudem. Rápido, Joel.
Lembra do secretário de Cultura fazendo o videozinho nazista? São muitas coincidências, né? Mas como esse governo tem coincidência com os símbolos do nazismo, hein? Mas ninguém é.
Só teve esse. Só teve esse.
Teve você Felipe fala Martins de citações poema de poemas. Teve agora o símbolozinho. É um monte de coincidência, hein, Adriano?
Esse símbolozinho aqui nos anos 80 tinha outro significado, Joel.
É óbvio que tem. Bom, o Felipe Martins tem 30 anos. Você acha que ele sabia o símbolo dos anos 80? Ele usa por causa da internet.
Ele é culto, ele é erudito.
Leia o Twitter dele. O Twitter dele é feito de Deus Vult. é feito de referências, essa cultura de extrema-direita.
É uma ode a Deus, cara. Pelo amor de Deus.
Joel e Adriano.
Isso é neurose, isso é histeria, é paranoica, isso é loucura.
Outro dia mesmo,
por favor.
Outro dia mesmo, a gente concordou que a frase o trabalho liberta, embora em si mesma você poderia ler de vários sentidos, ela adquiriu um significado.
É fora de
contexto. Ela adquiriu um significado. Você tem que entender o significado que a frase adquire.
Tá, mas o contexto do nazismo tinha outro contexto.
Para fazer.
O Nietzsche foi citado pelos nazistas supremacistas.
Chega, querido, vocês já falaram. Eu quero saber o seguinte do nosso Zé Maria Trindade. O Felipe Martins será demitido, Zé?
Ainda não há uma definição disso, não. Olha, a sessão ali era um massacre contra o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Eu nunca vi nada igual. O Senado inteiro fechou contra ele. Disseram até que ele não sabia conversar. E não sabia pontuar uma frase de sujeito, predicado, enfim, era um massacre. E estava falando, no momento, o presidente do Senado, né, quando o Felipe Martins fez aquele gesto. E o Randolfo Rodrigues ficou sabendo depois e só então queria colocá-lo para fora do Senado. Foi uma grande confusão. Então, agora, o Felipe Martins está indo fazer um gesto obsceno para o presidente do Senado Federal ou esse gesto de supremacia. E as consequências estão rodando, viu? O Museu do Holocausto já também divulgou
de
nota.
De Curitiba, né, Zé?
Exatamente. E o próprio Felipe Martins dizendo que não, que é judeu e que não faria esse tipo de manifestação.
Muito bem, Zé Maria Trindade participando conosco aqui do nosso Morning Show. Abração para você, Zé. Amanhã, sexta-feira, estaremos juntos.
Perfeito. Obrigado, bom dia.
Valeu. Olha, eu queria pedir para você que nos escuta agora através do rádio ou para as mais de 29 mil pessoas que estão aqui na nossa transmissão ao vivo no canal do Morning Show no YouTube, que façam a sua inscrição no nosso canal. Nós já passamos de 1.300.000 inscritos. Clica no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like e baixe o Panflix. É gratuito. Volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show. E olha, gente, o Brasil ultrapassou a marca de 300 mil mortes causadas pela Covid-19 desde o início da pandemia. O número foi atingido depois que o país registrou 1.999 óbitos nas últimas 24 horas, fazendo com que o total de vítimas fatais chegasse a 300.675. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. A atualização não contou com dados dos estados do Amapá e também do Ceará. E nós estamos em contato agora com o epidemiologista da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Halal, para a gente falar sobre estes números. Pedro, bom dia. Eu já quero começar perguntando a você como é que nós chegamos até aqui.
Olha, em primeiro lugar, bom dia. Dizer que era inevitável que o coronavírus chegasse no Brasil. O coronavírus chegou em todos os países do mundo, então o grande culpado pelos números que a gente tem ou pela chegada do vírus no Brasil é o próprio vírus. Infelizmente, os nossos números excedem e muito o que seria esperado de acordo com o tamanho da nossa população. O Brasil tem 2,7% da população mundial. Desde o começo da pandemia, o nosso acumulado, a gente representa 10,8% das mortes por Covid no mundo, ou seja, 4 vezes mais do que seria esperado pelo tamanho da nossa população. E, inacreditavelmente, nas últimas 2 semanas, a gente representa mais de 25% de todas as mortes por Covid no mundo. Então, a situação é preocupante e a gente precisa agir muito rápido.
Paulinha.
Pedro, muita gente tem falado a respeito dessa nova cepa, né? E dizendo assim, não, agora estamos pior por causa dessa nova cepa. Isso é uma realidade? De fato, essa nova cepa acabou agravando aqui a situação no Brasil?
Certamente, Paula. A nova cepa, ela é mais transmissível e já tem algumas evidências, embora preliminares, que ela também é mais agressiva. Então, a nova cepa é responsável por parte do descontrole que a gente vive hoje. Não é tudo culpa da nova cepa, é claro que não. As aglomerações, o verão, as festas de carnaval, etc., obviamente que contribuem para a disseminação do vírus. Mas a nova cepa não facilita em nada, ao contrário, ela atrapalha bastante o cenário atual.
Adriles.
Pedro, muitíssimo bom dia. O senhor esteve implicado numa polêmica recentemente com o presidente Bolsonaro, chamou de desprezível, e o senhor fez deu uma opinião que eu até concordo bastante. Falou assim: nossas posições científicas são confundidas com posições políticas.
Nós perdemos Adrilis, contato.
Só porque foi a sua pergunta, é tudo organizado aqui, orquestrado, né? Ele caiu, a conexão caiu. Mas enquanto ele...
Espero que tenha caído e não desligado.
Exato. Não, fica calmo, tá tudo certo. Tudo tranquilo, daqui a pouquinho a gente vai restabelecer a conexão com ele. Mas enquanto isso, o que vocês querem falar aqui?
Exatamente. Não, eu acho interessante esse dado que a Paulinha traz, né, sobre a nova cepa, porque realmente dá essa impressão de que é preciso ligar esse sinal de alerta apenas agora, né? Como se o novo coronavírus não fosse já suficiente para a gente realmente se preocupar, para tomar todas as medidas necessárias. O professor está falando aí sobre a agressividade, a transmissão. Entendi?
Você está dizendo que as pessoas relaxaram e não deveriam ter
relaxado? E muitas pessoas falam de uma forma agora como se só por causa da nova cepa que a coisa começou a tomar uma gravidade, quando não, né?
Mas eu acho que a maior gravidade do ano passado é ter trancado pessoas com medidas isolacionistas sérias, severas, que não surtiram o efeito desejado, que não houve achatamento de curva, não houve redução de mortes comprovada cientificamente, não houve. E aí, eventualmente, agora que é uma cepa nova, as pessoas, os cientistas, os especialistas, resolvem fazer todo esse tipo de isolacionismo social novamente, sem os devidos resultados novamente. O que a gente poderia ter feito é exatamente melhorar o distanciamento social entre as pessoas. Aí sim.
Deixa eu ver um pouco, Joel. Epidemiologista Adrilis.
Fala, Joel.
Sim.
Não, perdemos o epidemiologista aqui, mas podemos fazer perguntas ao epidemiologista Adrilis Jorge.
Manda
ele vai tirar nossas dúvidas aqui acerca de como é que funciona o isolamento, por que que o consenso dos cientistas sobre fechamento social...
Não há consenso.
Peraí. Você falou bastante, agora ele vai falar.
Fake news.
Como é que a maioria dos cientistas está tão equivocado assim? Talvez sejam esquerdistas, globalistas, autoritários, vendidos à China. Adrilis, infelizmente, o que a gente tem é os lugares que conseguiram fazer fechamentos, eles viram um maior controle dos casos, eles viram menos mortes, eles viram menos internações. Está dado. Tem Araraquara aqui recentemente, você tem a situação em vários países europeus, você tem a comparação de países vizinhos que fizeram políticas diferentes. Enfim, é uma série de dados que a gente tem. Mas muitas vezes você incorre, eu vejo, numa falácia comum, que é o seguinte: onde teve mais casos, eles fizeram lockdown. Portanto, o lockdown não funciona nada. Mas é justamente o contrário, né? É justamente os lugares que estão piores que precisam fazer o lockdown. É um pouco aquela raciocínio que as pessoas fazem. Puxa, veja, justo nos bairros onde tem mais policial, também tem mais crime. Então, será que os policiais causam mais crime? Não, né? É porque onde tem mais crime, você vai precisar mandar mais policial.
Joel, peraí.
Voltou.
Pedro voltou.
Peraí que o Pedro agora voltou. Agora sim, Adrilis, refaz sua pergunta, por favor.
Doutor, novamente, o senhor disse que muitas das posições científicas de cientistas como o senhor são politizadas. Mas, no entanto, algumas posições do senhor podem ser lidas como exatamente políticas. O senhor ganhou um destaque e ganhou um lugar na imprensa nacional. O senhor acha que, por sua posição política, eu posso ter chamado o presidente de desprezível? Quando o senhor diz que a gente não é o quinto país que mais vacina no mundo, e sim o 73º em proporção de mortos por habitante, 100 mil por habitante, o senhor não está incorrendo também numa falácia política, uma vez que vacinas são escassas no mundo, e o Brasil, com uma dimensão de 200 milhões de pessoas, precisa de mais vacinas, então essa proporção é inválida e é um tanto quanto distorcida da realidade. O senhor não acha que o senhor está... O destaque que o senhor tem hoje na mídia não é mais por uma posição política do senhor do que, eventualmente, uma posição científica?
Olha, em primeiro lugar, bom dia e te peço desculpas que eu caí. Não foi porque eu não queria ouvir a tua pergunta, porque aí mesmo que a conexão está ruim.
Tá certo.
Olha só, doutor,
deixa
fala
eu te
verdade.
Responder de uma forma bem, bem relaxada, assim, ó. O Brasil é o quinto país do mundo que mais vacina em termos absolutos, e o Brasil é o 73º país do mundo, o terceiro, eu acho, que mais vacina a cada 100 habitantes. O Brasil é o segundo país que mais tem mortes no mundo em números absolutos. O Brasil é provavelmente, acho que hoje, o 20º país que tem mais mortes acumuladas quando a gente ajusta para o tamanho da população.
Quando eu comecei respondendo a primeira pergunta do programa, eu fiz questão de dizer o número percentual, porque na epidemiologia a gente sempre trabalha com o número que tem um percentual. Então, eu prefiro sempre usar o número com percentual, por isso que eu digo que o Brasil é realmente o 73º país que mais vacina no mundo. Aliás, os Estados Unidos são muito maiores que o Brasil em termos de habitantes e tem um percentual da população vacinada entre os maiores do mundo. Mas vamos falar sobre a questão política, assim, ó. Eu venho da formação num grupo de epidemiologia aqui de Pelotas, que é amplamente conhecido no país. Esse grupo de pesquisa em epidemiologia, ele não surgiu durante a pandemia. Aliás, nenhum de nós estudava coronavírus. Eu sou um pesquisador da área de atividade física e saúde. Migrei para estudar com o coronavírus durante a pandemia. Se as minhas posições científicas são o motivo de eu ser tão chamado na mídia, ou se tem alguma preferência política, cabe à mídia responder. A Jovem Pan, por exemplo, me chamou dezenas de vezes. Acho que foi pela minha posição científica e não política. Mas se a Jovem Pan está me chamando pela questão política, a Jovem Pan precisa explicar isso para
o
seu ouvinte.
A Jovem Pan está chamando o senhor exatamente porque o senhor é uma voz a ser ouvida, exatamente que está nessa ambiguidade que mistura política e ciência. A gente sabe da sua refrega com o Bolsonaro, em que o senhor chamou ele de desprezível. Então, quando alguém chama o Bolsonaro de desprezível, genocida, assassino em massa, o que é uma mentira latente, sobretudo quando se chama ele de assassino em massa, é uma questão política. Agora, o senhor tem toda a razão. A mídia que ouve vozes como a do senhor, a Jovem Pan é democrática e ouve todas as vozes, mas a mídia que dá a prioridade científica a pessoas que atacam o Bolsonaro é algo que tem que ser respondido pela mídia. Aí eu estou de pleno acordo com o senhor.
Muito bem, vamos girar. Você quer responder, Pedro, mais alguma coisa ou podemos girar?
Não, eu concordo plenamente. Eu acho que a mídia tem o direito democrático de ouvir as opiniões que ela julga mais adequadas, assim como eu ouço as críticas que são feitas pelo colega dentro da democracia.
Mas a Jovem Pan, o senhor acha que a mídia ouve a ciência como um projeto holístico de tentativa de cura da pandemia? Ou a mídia só ouve aquelas pessoas que atacam todo e qualquer tipo de medida não isolacionista que possa atacar o presidente Bolsonaro?
Eu tenho sido ouvido por praticamente todos os órgãos veículos de mídia. Então, da minha parte, eu posso dizer que a mídia não tem sido seletiva ao me escolher para falar. Sobre os demais colegas, eles podem se manifestar sobre o assunto.
Ok. Joel, sua pergunta.
Bom, doutor, bom dia. Não preciso nem dizer que esses temas ligados à epidemia do Covid são temas do debate de dia a dia, todos os dias, praticamente entre leigos, como é o meu caso e o caso do Adriles. Aqui a gente está todo dia debatendo o isolamento social, por exemplo. Será que funciona? Será que não funciona? Tem que ser feito? Não tem que ser feito? E, de fato, existem lugares, você pega nos dados ali, lugares que fizeram e tem um fechamento bastante estrito, mas, mesmo assim, os casos estouraram. Daí você tem outros lugares que nem fizeram tanto assim, os casos não são tão altos. Existe um consenso da comunidade científica sobre o efeito do isolamento? Existe chance de que, no fundo, todos esses enormes esforços talvez não tenham tanto efeito assim, a gente esteja meio que tateando no escuro, mas não sabe bem se funciona ou não? Qual que é a sua visão do estado atual do conhecimento científico nesse tema?
Deixa primeiro eu responder que não tem consenso nem nas posições individuais do professor Pedro Alau. Em alguns momentos eu defendi lockdown, em outros momentos eu não defendi lockdown. Por quê? Porque lockdown não é uma pauta dogmática como um time de futebol que a gente torce sempre para o mesmo. No caso do lockdown, depende do estágio da pandemia. Hoje, com o descontrole da pandemia no Brasil, seria necessário um lockdown para reduzir a taxa de transmissão. Em agosto do ano passado, ali caminhando de agosto para setembro, não tinha nenhum motivo para fazer lockdown no Brasil. Então, o lockdown não pode ser tratada como uma pauta que, como a gente diz aqui no Sul, grenalizada. Ou é Grêmio ou é Inter e acabou o assunto. Neste momento, o lockdown é necessário e as evidências científicas da literatura internacional mostram que o lockdown, quando aplicado com a intensidade adequada e no momento adequado, salva milhares e dezenas de milhares de vidas. Mas, realmente, um lockdown mal aplicado ou aplicado na hora errada não tem nenhuma evidência científica.
Doutor, você acha que está mal aplicado hoje? Está mal aplicado hoje o lockdown aqui no Brasil?
totalmente, desde o começo da pandemia. A gente está adotando um modelo que destrói a saúde pública e destrói a economia. Essa lógica do abre e fecha, e que basicamente penaliza alguns setores do mundo produtivo, que, aliás, não são os responsáveis maiores pela transmissão da doença, está acabando com a economia do país e está prejudicando a saúde pública.
E qual modelo seria, doutor?
Como é que seria o modelo, então?
O lockdown bem feito, ele tem que ser de curtíssima duração e ele tem que ser totalmente rigoroso. Olha, para sair de casa tem que demonstrar necessidade. Aqui no Brasil a gente está numa medida de distanciamento meia boca.
É isso aí.
Infelizmente tem penalizado a economia, tem penalizado a saúde pública e não tem resolvido o problema.
Doutor, mas como é que faz se a gente tem transportes públicos apinhados de gente que vão eventualmente aos seus trabalhos essenciais em farmácias, em hospitais, em mercados? A gente tem 4-5 pessoas em média morando no Brasil e essas pessoas voltam para as casas. Ou seja, você não acha que o lockdown no Brasil, pela situação socioeconômica e estrutural, é uma utopia que está piorando a situação e não leva a nada?
Acrescentando que o Adriles... Só um minuto, Pedro. Só acrescentando, o Adriles trouxe essa questão do transporte público, que muita gente tem dúvida, e você falou que muitos dos fechamentos acabam trazendo aí uma parte ruim para quem nem é centro de contágio, né? Pra onde nem acontece a maioria dos contágios. Onde acontecem a maioria dos contágios? Faz sentido esse questionamento a respeito do transporte público?
Faz. O transporte público é um dos grandes problemas da concentração de casos. As aglomerações noturnas, especialmente bares e festas clandestinas, etc., são outro grande problema. E o que acontece é que a gente acaba, quando fecha, a gente fecha alguns setores da economia que, vamos falar a verdade, na maioria dos lugares estão tomando muitos cuidados.
É verdade.
Quando eu estou aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e eu vou num restaurante... Ou quando eu estou aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e eu vou na farmácia, eu me sinto muito seguro, tenho que admitir para vocês. Eu não me sinto seguro se eu fosse numa balada, eu não me sentiria seguro no transporte. E o transporte, efetivamente, não tem sido tratado com devido cuidado na pandemia. E deveria aumentar muito a quantidade de veículos, deveria necessariamente ter subsídio, porque para aumentar os veículos e diminuir a ocupação, a matriz econômica se modifica, mas infelizmente essa postura não foi adotada desde o começo da pandemia, para falar a verdade.
Na realidade, estão penalizando apenas um setor específico, né, que é o comércio. Sim. O comércio está extremamente prejudicado e levando a culpa nas costas. A verdade é essa, que é o que o Pedro acabou de dizer, né?
Exato.
A gente se sente seguro. Os restaurantes, os bares, enfim, as lojas, todas adotando os procedimentos, enfim, se a gente comparar isso com o transporte público, né, Vi?
É isso. Professor, bom dia. Queria te perguntar sobre o processo de vacinação, né? O senhor tem falado aí que existem dois grandes desafios para reduzir a circulação do vírus como nós temos hoje aí, que é justamente essas medidas de isolamento e também a vacinação em massa. Como que o senhor tem acompanhado esse ritmo no Brasil? A gente pode ter esperança de termos a maioria dos brasileiros contemplados ainda este ano? E com relação à máscara, distanciamento, como que o senhor observa, não só no Brasil, mas como no mundo todo, esse tempo, né? Até que tempo que nós vamos ter que viver diante desses protocolos?
Olha, sobre a vacinação, a minha resposta ela tem sido consistente há muito tempo. O Brasil tem capacidade, pela estrutura do seu serviço e pela descentralização do sistema de saúde, de vacinar 1,5 milhão de pessoas por dia. Infelizmente, até um tempo atrás, o Brasil estava vacinando isso por semana. Agora deu uma melhorada, eu acho que ontem foram mais de 500 mil doses. O Brasil tem que chegar em 1,5 milhão de doses por dia, essa é a grande prioridade. Claro que o nosso Programa Nacional de Imunização foi bastante prejudicado pelas decisões tomadas lá atrás, quando o Brasil, por exemplo, teve aquela discussão com a Pfizer, teve todo o boicote à vacina do Butantan e todas essas coisas que o Adriles não vai gostar aí que eu vou falar, mas que necessariamente eu tenho que falar do que aconteceu.
Mas então, o Brasil começou a vacinar junto com outros países, doutor. O Brasil começou exatamente a vacinar quase que concomitante aos outros países. Na prática, na pragmática, na ação efetiva, ele começou a contento, inclusive, antes de vários países da União Europeia. Ou seja, a gente não tá longe do ideal, mas tem, volto a dizer, a quinta maior vacina do mundo em termos absolutos. Mas, enfim.
Sim, mas se o Brasil tivesse, por exemplo, utilizando agora as 70 milhões de doses que nos foram oferecidas pela Pfizer, provavelmente nós teríamos um percentual muito maior da população vacinada. Eu entendo que a gente possa ter posições divergentes sobre o assunto, mas tem coisas que a gente não pode negar. Eu queria uma explicação pública de por que, que o Brasil não comprou aquelas 70 milhões de doses.
Porque havia claro cláusulas draconianas no processo de compra.
Mas doutor, aí comprou.
Eventualmente comprou. Assim que ela
segue
havia, havia uma cláusula de não responsabilização por parte da Pfizer de uma vacina que ainda não existia. Mas assim que a Anvisa liberou, comprou. E a gente está vacinando. Ainda longe do ideal, mas volto a dizer, mas melhor que muitas partes do mundo. O Brasil é o segundo país da América Latina que mais vacina, você sabe disso.
O Dr. Pedro,
graças à Coronavac, né?
Também. Doutor Pedro, aqui no Morning Show, o legal deste programa é que a gente abre visões diferentes aqui, sempre procurando tratar com a maior educação possível todos os nossos convidados. E eu queria muito agradecer a sua participação. A gente queria estender o papo, mas a gente sabe que a sua agenda está complicada hoje. E a gente também precisa, precisa ir para o break. O Adriles gostou de você.
Adriles adorou.
Adriles achou que não ia gostar, mas gostou.
E concordou que eu ia gostar.
Se o senhor quiser pegar o WhatsApp do Adriles, vocês possam aprofundar um pouco mais a amizade, seria interessante. Querido, obrigado, viu, doutor Pedro?
Eu queria agradecer e desde já me colocar à disposição para a gente marcar para a semana que vem com mais calma, para a gente fazer um debate aprofundado. Eu concordo muito com o que tu acabaste de dizer. O Brasil só vai evoluir no coronavírus quando sentarem na mesa as pessoas que pensam diferente. Se cada uma ficar conversando na sua bolha, o Brasil não vai vencer nunca essa pandemia.
Eu aceito tomar um chope com o senhor.
Essa é a nossa premissa, doutor. Obrigado, viu? Um abraço para o senhor, bom trabalho. Gente, olha, eu queria pedir para vocês que nos acompanham agora no rádio para se inscreverem no nosso canal do Morning Show no YouTube. Nós passamos de 1.300.000 inscritos. Clica no sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like no vídeo e baixe o Panflix. É gratuito e possui conteúdos absolutamente exclusivos de toda a programação da Jovem Pan. Falando em Jovem Pan aqui, gente, a Pan lançou neste ano uma campanha importantíssima, porque a gente fala aqui, fala aqui, fala, mas na realidade faltam as reformas, né? Estamos falando em gasto público, estamos falando, enfim, em várias outras questões, mas e as reformas? Onde é que elas ficam? Precisamos pressionar os políticos para isso. E hoje a gente vai ouvir o depoimento do ex-ministro das Comunicações, presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.
O Brasil não pode mais esperar.
O Brasil, assim como todos os países do mundo, nunca viveu um momento tão triste. Estamos enfrentando essa pandemia e vamos sair vitoriosos. E o passo seguinte, votarmos as reformas tão importantes para a recuperação da nossa economia. A reforma administrativa que nos permitirá ter serviços públicos mais eficientes, que nos permitirá valorizar os bons servidores, oferecendo qualidade no serviço de saúde, de educação, de segurança e, com isso, ajudando esses servidores a termos um país melhor. E a reforma tributária, que permitirá a todos os empreendedores brasileiros, em especial, ter melhores condições de investir, pois, acreditando no país, com uma tributação mais justa, mais agilidade para quem a gente possa empreender, abrir empresas, nós vamos recuperar empregos, nós vamos recuperar riquezas, gerar riquezas e, com isso, construir um país melhor para todos aqueles que aqui vivem.
O Brasil não pode
demorar um... Tá bom? Vocês pegaram
aqui? Não, maravilhoso. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show. Nós estávamos debatendo aqui no intervalo a nota, né, Paulinha? Que Sérgio Moro fez. A Paulinha estava fazendo um resumo. A gente estava esperando um pronunciamento, um vídeo, algo um pouco
uma
mais
notinha,
né? Incisivo, saiu uma notinha.
Saiu uma nota aqui.
Pariu um rato.
E uma nota que não trouxe nada de, assim, tanta pressão. Quem esperava grande a pressão por parte do Moro, não teve essa pressão, não. Ele deu uma contextualizada do que aconteceu, diz que todos os acusados foram tratados no processo e julgamentos com o devido respeito. Trouxe aqui a questão de que o que a sentença condenatória foi confirmada, né, pelo Tribunal Regional Federal na 4ª Região e pelo Supremo Tribunal de Justiça. E conta também, ó, o presidente só teve a prisão ordenada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em 2018, após ter habeas corpus denegado pelo plenário do Supremo Supremo Tribunal Federal. E ele diz, ó, o Brasil não pode retroceder e destruir o passado recente de combate à corrupção e à impunidade, e pelo qual foi elogiado internacionalmente. Fecha aqui o comunicado do Moro, ele dizendo, ó, a preocupação deve ser com o presente e com o futuro para aprimorar os mecanismos de prevenção e combate à corrupção e, com isso, construir um país melhor e mais justo para todos. Assina aqui 24 de março.
Perfeito, Paulinha.
Sérgio Fernando Moro.
Joel Pinheiro da Fonseca, em 30 segundos, a sua opinião sobre essa nota.
Uma nota correta, mas fraca. Uma nota em que o Moro não consegue... O que ele precisa? Não é só ele dar opinião pessoal, pontual dele sobre o que aconteceu aí. Ele tem que mostrar e representar para a população o seguinte: o combate à corrupção está sob ataque no nosso país. Um ataque que vem do Congresso, vem do Supremo, e esse ataque precisa ser combatido, precisa ter o contra-ataque. É isso que ele tem que representar. Essa nota é apenas uma tecnicamente correta, mas ainda fica muito a dever a força do movimento que a gente precisa.
Adrilho e Jorge, 30 segundos.
Nota longa e xoxa. Montanha pariu um rato. O Moro continua agindo como um juiz, tem que agir como político. O Dallagnol respondeu de melhor. Os 5 bilhões apreendidos por corruptos vão ter que ser devolvidos? É isso. O Gilmar está agindo politicamente contra um princípio de justiça. Ele tem que agir contra o Supremo Tribunal Inquisitorial, que está mandando prender pessoas sem devido processo legal, que está arruinando a Lava Jato, soltando bandido, soltando Lula, soltando toda a possibilidade de ressurreição de um princípio de justiça no Brasil. E é isso. Tem que ir pra cima. Ele tem medo? Tá com medo de ser preso? Pode ser preso. Se for preso, vai se transformar num mártir nacional. Aí sim, talvez ele projete uma candidatura à presidência da República, que é a única coisa que o Moro tem que fazer. Ele foi catapultado à política e tem que partir com tudo. Agora não é hora de discrição, Moro. Você tem que atacar quem tá atacando a justiça do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal, que tá afundando a justiça no Brasil.
Obrigado.
Caramba. Adê.
Obrigado.
Ele ficou mais indignado que o próprio Moro.
É assim, Moro.
É assim que tem que falar, Moro. Seja homem, vira cabra macho, rapaz.
É isso aí, pra depois o nosso advogado Frederico Wasser achar que é mulher falando.
Mas é fina, mas a verdade é grossa.
Vamos lá, gente. Agora chegou a hora no Morning Show do quadro No Caminho Eu Te Explico, com Fred Ring entrevistando a Gil Melândia. Roda aí.
Salve, galera do Morning Show. Pode não ter carnaval durante a pandemia, mas o No Caminho Eu Te Explico trouxe a Gil Melândia pra fazer o nosso carnaval, certo, Gil?
Quero carnaval no carro com essa figura maravilhosa que ama a nossa música, que ama a Bahia.
A gente contaria mais, só que no caminho a gente te explica, se liga.
É um oferecimento.
Volvo XC40 com City Safety, pela segurança de todos.
Gil, queria começar falando sobre a junção mágica, onde o oceano encontra o rio, onde Jumelândia, a amiga da sua mãe, encontra a Barra do Gil em Itaparica, na Bahia, para formar o seu nome, Jumelândia. Essa é a história do nome?
É porque, na realidade, minha mãe tinha uma vizinha que se chamava Jumelândia. Ela gostava dessa menina, era uma criança. Então, como ela estava grávida, ela falou, eu quero botar o nome da minha filha Jumelândia. Meu Deus do céu, meu pai, lindo e maravilhoso, o seu Orlando Moraes, disse assim, por que, que a gente não bota Jumelândia, já que a gente a fez lá em Barra do Gil? Na Ilha Grande, o amor reina, Barra do Gil.
Você sempre teve essa veia, assim, de querer se expor, querer ser artista de alguma forma, mas que tua mãe, que Joana não queria tanto, não gostava da ideia, é verdade?
Minha mãe, velho, nasceu em 1950, cara.
Sim.
Você veja, eu nunca bebi.
Nunca bebeu?
Nunca, não sei nem.
Mas nunca bebeu? Nunca colocou álcool na boca?
Que nada, você nem o que
isso. Mentira.
Nem champanhe, nem vinho, nada.
Nem a cervejinha.
Quê?
Nunca?
Tu imagina. Olha, Fred,
o quê?
Meus amigos falam, sabe o quê?
Eu tô acreditando nisso.
Meus amigos falam assim, Gil, pelo amor de Deus, ainda bem que tu não bebe. Tu imagina se eu...
Se você bebesse.
Se eu cheguei aqui pra sair com você, esse horário, nessa aceleração.
Cara, sério, você nunca bebeu?
Nunca. Eu sou doida de pé, doida, deixa quem quiser, mas é porque eu sou uma doida de alegria, uma doida de felicidade, eu amo viver. Antes disso tudo, eu vivi no circo. E aí eu rodei com o circo o Brasil quase que todo. E a partir daí que comecei essa coisa minha de me vestir de mágica e para os hospitais de crianças com câncer e também para os abrigos. Todos os lugares que as pessoas me chamam para levar alegria, eu não vou só cantora de Gilmelândia.
Faz Gil mágica.
Eu também me visto de mágica.
Com a cartola,
é,
coisa
toda. É, as cenas também, vou ver coisa linda. Muito mais do ratatá.
Isso, você já foi
hoje? Sim.
Já trabalhou com show e tal? Isso foi antes ou depois da dupla com o Tom? Como é que foi com o Tom?
Rapaz, eu passei 10 anos com o Tom e durante esse tempo o Tom precisou de um hold, porque o menino toda hora marcava um horário e não chegava. Esse momento muito, muito punk, porque eu disse a ele que eu queria e eu me vestia de homem. Isso é
pra
importante,
ser hold?
Claro. Porque imagina, se você chegasse no barzinho e visse uma menina carregando caixas, isso eu tô falando a você de 25 anos.
Ia dizer um absurdo isso.
Pra mim, o cara tá fazendo assim?
Mas o cara não vai então, carregar assim, pra ela, pô?
Não, cara. Então, eu colocava o bonezinho e aí fiquei de hold muito tempo. Aí eu cantando lá na banda Pinotes, depois de 10 anos com Tom Caldas, nos barzinhos de hold. Aí quando eu tô lá cantando, Cici olhou pra mim e falou: quanto você me cobra pra você cantar uma música pro meu marido levar pra Netinho gravar? Quando o Marquinhos Carvalho, que é compositor, peraí, mostrou pra Netinho, Netinho pirou. Netinho tava procurando meninas pra banda Beija, a banda 5 anos desativada. Falou: essa menina é bonitinha. Aí ele falou: rapaz, dá pra quebrar um galho. Aí quando eu cheguei lá, Netinho disse: não é que é legal? Entre aí e vai cantar. Rapaz, Netinho pirou. E aí foi onde começou todo o processo banda Beijo.
Bom, vamos ouvir o som então?
Bora? O som desse carro, meu amor.
Como é que era o Viva a Noite? Você apresentava com o Supla,
cara, com
o
Supla
e com o Bruno Chateaubriand.
Sim, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Que foi o que me deu o trampolim pra ir pra Luciana Gimenez, que ela só vivia me perguntando. Gil, por que você não tá na televisão? Igual você fica perguntando na música e tal.
É, você nasceu pros palcos, né,
Gil? Adoro. E Hebe Camargo me deu ousadia. Porque chamava, me chamava no camarim pra dizer, sabe o quê? Gil, você nasceu pra isso. Não se afaste disso com seus sonhos, com suas vontades, que hoje é a minha vontade. É uma coisa que eu gosto muito, se você me perguntar. Palco TV, eu te digo, TV.
É? Tiramos a máscara aqui do carro só pra avisar a galera, porque estamos na marginal aqui. Gilmelândia Palmeira dos Santos. Muito prazer. Valeu por aceitar minha carona. Aproveite o mercado. E muito abacaxi com meio. Estilo nordestino pra você. Sem cortar
o meio. Abacaxi com meio.
Geladinho. Valeu, galera.
Então,
partiu.
Obrigada.
É um oferecimento.
Volvo XC40 com Seat Safety. Pela segurança de todos.
É, E hoje a gente recebe aqui no Morning Show a Letícia Muniz, que é uma mulher incrível. Ela é atriz, modelo, tem o projeto Jogue Como Uma Garota, que empodera mulheres através do esporte, que faz um trabalho tão legal nas redes sociais, de esclarecimento, fortalecimento e acolhimento para mulheres. Eu amo, eu sigo, e não sou só eu, não. Tudo bom, Letícia? Conta um pouquinho.
É verdade, nós somos migas de Instagram, né?
É, a gente se conheceu fazendo uma live juntas para Riachuelo, e hoje você tá aqui. Queria que você contasse um pouco para o nosso público do que você fala, do que você trata nas suas redes sociais.
Ah, amiga, é de um tudo, né? Eu falo que eu, na verdade, compartilho a minha vida, né? Então, como na nossa vida acontecem muitas coisas, eu compartilho bom, compartilho ruim também, eu falo que é um pouco de tudo, mas o que eu busco com o meu trabalho, e não só no digital, mas na minha vida, na minha existência, é empoderar mulheres, não importa da maneira que seja, dando dicas, né, conselhos para relacionamento, para que as mulheres não permitam passar por coisas que elas não têm que passar, seja no esporte, né, com o meu projeto, seja em qualquer aspecto, no corpo também, eu falo muito, né, sobre a gente se amar, se aceitar. Então, o meu trabalho, ele é sobre ajudar outras mulheres.
Gente, a Letícia faz parte da nova campanha da Riachuelo. Quero que ela conte pra gente como é essa campanha e como que ela vai se envolver nisso e outras mulheres muito bacanas também.
Ai, já tô aqui toda com meu lookinho maravilhosa, pena que não dá pra ver ele inteiro. Eu tô nessa campanha nova, na verdade eu já tô com a Riachuelo há um tempinho, a gente é uma família, né? E eu amo essa nossa relação e faço questão de que ela dure o máximo possível. E esse ano eu tive essa surpresa, né? Ano passado a gente tinha feito uma campanha linda, e aí ano passado foi um ano tão difícil, e esse ano veio com essa campanha nova tão poderosa, né? Que tá passando aí, que foi esse clipe de Tissigo Somando, que é a coisa mais linda do mundo, com a Malia, com a Simária, com a Gília B, as turmalinas negras aí dançando maravilhosas. Gente, vocês virem isso ao vivo, é uma coisa que não tem explicação. E a proposta não só, né, da música, do clipe, mas também de toda a campanha que está vindo esse ano, com essa força, né, do feminino, né, de a Riachuelo seguir mulheres que inspiram eles e que inspiram outras pessoas. E aí acho que dá esse círculo assim, né, das mulheres se fortalecendo e a gente vai somando. Então esse ano é sobre isso, é sobre a nossa força.
Letícia, você fala bastante sobre amor próprio, né? Como que essa sororidade ajuda para fortalecer o amor próprio das mulheres?
Ah, eu acho que nós juntas somos muito poderosas, sabe? E existiu por muito tempo, e ainda existe até hoje, muitos resquícios da rivalidade feminina, né? Que eu acredito que ela foi criada para tirar essa força da gente. Porque quando as mulheres se unem, eu acho que é a força mais poderosa que existe no mundo. Então, essa coisa da sororidade, né? Eu gosto sempre de falar a palavra mais fácil, né, amiga? Para todo mundo entender, que é essa coisa das mulheres estarem sempre ali se apoiando, tomando, se dando força, é fundamental, né? Porque essa coisa do corpo também, você vê que existe até uma competição, né? O cara traiu e trocou a atual por outra. Ai, pode ficar com ela, que eu sou mais bonita que ela. O cara que fez isso toda pra outra mulher, né? Então, eu acho que tem muito esse impacto da gente estar se apoiando e estar mostrando umas para as outras coisas que a gente não merece passar, que a gente não tem que aceitar passar. E acho que quando a gente se une, se fortalece, a gente consegue entender a nossa força e a gente consegue colocar em prática também tudo isso.
Você falou do seu look. Letícia, eu quero saber como é que é a sua relação com a moda. Você também é modelo, que a gente sabe e vê as fotos. Como é que você se relaciona com a moda? Ela é linda, Drilis, ela é demais. Conta.
Ai, obrigada, elogio. Não tô ouvindo todo mundo aí no estúdio, não. Tô ouvindo só você, Paulinho, mas já vi que elogiada, né?
Foi.
Eu sou modelo e, na verdade, grande parte do meu trabalho, eu acho que por muito tempo as modelos foram consideradas cabides, né, pelas marcas. Então, eu sou uma marca, eu fiz essa coleção e eu só preciso colocar ela em alguém para mostrar para as pessoas. E acho que esse conceito tem mudado muito, principalmente quando a gente fala do mercado das mulheres maiores, né, que é chamado de plus. Eu não gosto desse termo, eu acho que não deveria existir uma diferença, mas a minha carreira na moda, ela é baseada nisso, em lutar por um mercado mais inclusivo para todas nós, para que a gente também tenha roupas para vestir e para que a gente também possa usar o que as mulheres magras sempre usaram a vida inteira, né? E tem toda aquela variedade. Então, eu faço questão de me colocar como essa mulher que usa tudo, não importa o tamanho do meu corpo, esse vestidinho que eu tô, ele é aberto na barriga, ele é curtinho, e eu uso ele, eu não tô nem aí, porque eu me acho linda assim, eu gosto disso, de normalizar o corpo. Porque aí as mulheres que vêm, falam, nossa, ela tá usando e ela não tá se importando, né, em tá com uma roupa curta, uma roupa que mostra bastante, eu quero que elas tenham esse sentimento de eu também posso, sabe?
Maravilhoso, Letícia, queria te agradecer por estar com a gente aqui no Morning Show, muito bom te ver de novo, pena que virtualmente mais uma vez, espero que a gente se encontre em breve, obrigada, querida.
Beijo!
Gente, e a mulher brasileira é assim, né? Diversa em cores, sotaques, tamanhos, estilos, vivências. E estarmos juntas, sim, é importante. E a Riachuelo acompanha as mudanças no comportamento da moda e acredita que cada um pode viver e se expressar à sua maneira. E é nesse clima de sororidade e diversidade que a gente vai curtir um pouco da música Te Sigo Somando, com a Julia B, com a Maria e com a Simária. Vamos ver?
Olha essa mina, é sem o poder. Chega chegando, faz acontecer. Ela é joia rara, domina e não para. Sabe quanta atitude que ela tem.
Vale tudo, chega junto, vai de 0 a 100.
Vamos nessa que não tem pra ninguém.
Tamo na luta, eu, ela e você.
Muito bem, minhas excelências, senhoras e senhores. Acabou o programa de hoje, não dá mais tempo de absolutamente nada. Deixa eu só mandar um beijo aqui, porque a nossa audiência manda mensagens, principalmente quando é dia de aniversário, eu acho legal parabenizar. Hoje é aniversário da Cláudia Pérez, de São Paulo. Ela é muito fã do programa. Ela é uma das pessoas que consegue gostar do Joel e do Adriles.
Olha,
porque existe também um terceiro público no programa, né?
Essa terceira via aqui, né?
Isso, existe uma aqui terceira no via, né? Então, Cláudia, parabéns pelo seu aniversário. Um beijo pra você. E, gente, amanhã sextaremos. O que, que tem no programa de amanhã? Alguma coisa específica? Não sabe, né?
A pauta é quente, né, Vini? Tem que ver o que vai ferver.
Vai ter que ver o que esquenta o clima, né, Carvalho?
Exatamente.
Eu só sei que o programa de hoje acabou, a gente não sabe ainda se o tratamento precoce funciona, se o lockdown dá certo, se o Felipe Martins fez um gesto obsceno.
Eu te dou as três respostas.
Peraí, Zé Opinião, só um minuto. Vamos chamar dois caras que entendem aqui, com visões diferentes, pra gente poder debater em altíssimo nível.
Faz um tweet, pede pra galera mandar sugestão.
Farei agora.
Sim.
Farei agora.
Bem legal.
João Pinheiro da Fonseca, um abraço pra você, nos vemos e a barba tá crescendo, o cabelo também.
Vai tomar banho.
Até amanhã, mano. Pessoal, eu vou deixar vocês com o meu símbolo aqui, ó. Esse aqui não tem duplo significado. Joinha pra todo mundo.
Valeu. Tchau, Paulinha. Beijo.
Tchau, tchau, gente.
Tchau, Vini. Aquele abraço, hein?
Abraço.
Adriles Jorge, parabéns aí, hein? Falou
Paulinha,
muito hoje.
Só um pedido. Me apresenta a Letícia Muniz, por favor.
Vou te apresentar. Ela tem muito pra te ensinar. Eu vou apresentar.
Aprender tudo. Eu fico quietinho e ouço ela durante
horas.
Nossa,
que bênção.
Nossa,
que eu vou tentar.
Beijo pra vocês. Valeu. A gente se vê amanhã. Tchau.
Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Construindo um futuro nota 100 pra você. Fique bem. Loja e 100.
Loja 100 informam. Em respeito aos nossos clientes, funcionários e familiares, as nossas lojas permanecerão fechadas por tempo indeterminado. Não se preocupe com as prestações. O pagamento, feito exclusivamente em nossos caixas, poderá ser realizado com tranquilidade, sem juros, quando nossas lojas reabrirem. Tudo em respeito a você, a nossa gente e ao país. Fique bem. Loja 100.
Os grandes nomes da música. Todo dia.
My hit music.
Toda hora.
Yo, it's Billie Eilish. Please welcome Billie Eilish.
I'm the bad type. Make your mama sad type. Make your girlfriend mad type. Might seduce your dad type. I'm the bad guy.
Aqui.
This is my station.
Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis.
O lockdown é realmente necessário? Seria possível comprar e destinar vacinas para funcionários de uma empresa? Nesta segunda, 9:30 PM, o empresário, cofundador e proprietário da Avan, Luciano Hang, vai explicar essas e outras polêmicas. Direto ao ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
For today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.